reinado dos descendentes de los Hashmonaim. Os lembrando, só para resumir, quantos reis foram dos Hashmonaim depois de Matitiau? 10 reis. Depois Matatias teve Yudá, Macabi, Yonatan, Macabi, Simon, Macabi, depois o filho de Simon, Yohanan, Hirkinos, Aristopoulos, o primeiro, Alexandre, Yanai, depois a esposa dele, Salomeia, que a gente chama Shomtsiona Malka, depois Aristopoulos, segundo, Hirkinos, o segundo, e Antigonos. Foram 10 reis da descendência dos Hashmonaim. Depois nós tivemos a dinastia de Herodes, que Herodes era um idumeu, ou em português também podemos usar a palavra edomita, está certo? Um rei cruel, sofremos dele bastante, não foi fácil. Até no dia da morte matou gente. Lá nós tivemos Herodes o primeiro, depois Arquelaus, depois decretou também o outro filho dele, Herodes Antipas, ou Antipater, e finalmente tivemos um rei bom. Semana passada falamos sobre ele, que era Agripa. Estão se lembrando disso? Agripa foi o mesmo que cresceu em Roma, voltou, aprendeu os daí, como se aconselhava com sábios, fez tudo o que estava na possibilidade dele para poder realmente agradar seus irmãos. Agripa foi um rei bom. Depois teve Agripa o segundo, que já foi mais difícil, muito mais do lado dos romanos. Então nós estamos bem, mais ou menos no ano 60. Vou olhar o seu diagrama, vocês vão ver que Agripa, o segundo filho de Agripa, o primeiro, sucede seu pai em 44. Estamos já no ano 60. Sempre os romanos têm um procurador na região. Estamos numa época agora que Israel não está mais independente e nem autonomia quase que não tem. É realmente uma província romana. Tem um cônsul que se encontra na Síria, lá estão as legiões do quartel general dos romanos. Em Israel nós temos procuradores, normalmente militares que querem apenas trazer riqueza. Tá certo? Falamos de Pontius Pilatos, se lembra? Muito cruel. E assim a história está andando, os judeus estão sofrendo muito nas mãos dos romanos. Hoje a aula é muito importante porque é a caída da Galileia nas mãos dos romanos. Então nós estamos neste ano de 60, mais ou menos da era comum já, e o procurador se chama Cumanus, sempre romanos. Este Cumanus é absolutamente cruel, violento, como todos os outros, e quando ele pode, ele humilha até os judeus. Então os judeus, por exemplo, se juntavam no templo para rezar, estamos na época do segundo templo, está certo? Lembra-se bem, não tem idolatria nesta época, não tem idolatria. O problema nosso é a corrupção que tem e a maldade entre os judeus, mas não tem idolatria. E os judeus se juntavam no templo para a sua cerimônia, quando de repente um soldado romano entrou lá de uma forma muito indecente e humilhou, e os judeus ficaram muito indignados. Então os judeus fizeram inocentemente uma delegação para ir falar com o procurador. Onde que era o palácio dos procuradores, quem se lembra? Sempre em Cesareia, onde que Herodes construiu um de seus palácios. Eles estão indo lá, o homem não somente que não atendeu os judeus, mas ele mandou prender a delegação dos judeus. As legiões romanas entraram e atacaram, mataram, saquearam. Isto era o comum que acontecia naquela época. Isto fazia que muitos judeus ficavam revoltados com os romanos. Depois nós vamos entender como nasceram os zelotas. Zelotas eram um grupo de judeus que estavam realmente querendo vingança e guerra, literalmente, contra os romanos. Os judeus, cada vez vendo esses atos dos romanos, que aproveitavam para saquear, para maltratar, para perseguir, eles, obviamente, isto jogava a população com um ódio forte dos romanos. Apenas uma vez os judeus conseguiram algo do procurador. Normalmente o procurador sempre estava contra os judeus, se atrapalhava. Uma vez teve um oficial romano, que num dos vilarejos, não me lembro qual exatamente, ele entrou na sinagoga, pegou um sefetor e rasgou ele em público. Isso indignou os judeus tremendamente, foi uma loucura, ficaram muito, muito raivosos. Foram até cumanos, e o cumanos viu que a população está revoltada demais, que não é bom para ele também. Então ele acabou mandando este oficial para a morte. fue una excepción. Normalmente estos procuradores siempre, infelizmente, estaban do lado contra los judíos. Un dos enemigos nuestros ya de mucho tiempo son samaritanos. Nos lembrando de ellos, hablamos mucho de los samaritanos. Y esos samaritanos, ¿dónde que podían provocar los judíos? Hacían esto. En esta época, el camino de Galilea para Jerusalén, los samaritanos aprovechaban para quien pasaba por lá roubar, asaltar y así diante. Los judíos no aguantaban más. Entonces, fueron se queixar con el procurador, que absolutamente no fez nada. La situación ficou tan grave que los judíos acabaron haciendo una delegación para Roma, que era muy común en aquella época. Las delegaciones iban para Roma para implorar, para pedir clemencia, anulación de decretos, así en diante. Entonces, la delegación fue para Roma y fue también una delegación de samaritanos. Para ver quién va a tener razón lá. O Agripa, o segundo, filho do primeiro, que estava vivendo em Roma, e estava bastante do lado de Roma, mas esta vez ele usou da sua influência, nos ajudou, e realmente, em frente ao imperador Cláudio, que naquela época era o Cláudio, os judeus foram dados razão para ele, e os samaritanos foram realmente executados. E o imperador romano entendeu que o humano está exagerando, mandou banir-lo, mandou trazer de volta. Então, se Roma já entende que Cumano já está realmente violento demais, vocês podem imaginar. E aí chegou um novo procurador, não que era meio o outro, aquele que chegou agora se chama Félix. Esse Félix não foi bom para os judeus, também se aliou com vários inimigos dos judeus. Ele se associou com um grupo que se chama os Sicariotas. Ouviu falar dos Sicarios? Sicarios, ele fala Sicarios. O que, que são sicários? Sicários são assassinatos, são pessoas perigosas. Em latim ou em grego, a palavra sicari é uma pequena adaga, um pequeno punhal, bem pequeno. E esses sicários guardavam este punhal aqui na cintura, abaixo da túnica, se misturavam ao povo, e quando chegava a hora, tiravam, matavam e se mutilavam para a multidão. Um tipo de terrorista. Hoje se usa muito para terroristas, se usa a palavra sicários. Esses sicários eram pessoas perigosas, chamam de bandidos. Então, o que que acontece? Esses sicários se juntaram aos de Félix, acabavam matando o coengador da época, que era Jonathan. Qualquer jeito, este Félix, que era o procurador, continuou perseguindo os judeus e na Judeia estava se perdendo o controle da situação, literalmente. Tudo isto empurrava os judeus para os zelotas, para realmente uma revolta contra Roma, não aguentando mais. Mesmo que os sábios estavam tentando dissuadi-los, e que os sábios significa pessoas que olham mais longe que a luta. Eles entendiam que não tem chance contra um império romano, um punho de pessoas. O império romano tem legiões, isso vai custar muitas vidas. Muito sangue inocente vai ser derramado. Então os sábios tentaram dissuadi-los, mas não tinha força. Cada vez mais gente, principalmente jovens, com muita energia e muito ódio dos romanos, estavam se juntando a este grupo que nós chamamos os zelotas, querendo realmente retribuir violência por violência. Os romanos que estavam vendo estas brigas entre os judeus, essas intrigas, estas rebeliões, estavam vendo isso muito bem, porque os romanos, quanto mais os judeus revoltam-se, eles podem massacrar a população. Quando os romanos chegam a algum lugar, se a população é calma, eles não podem matar uma população inocente. Mas quando tem rebeliões, eles têm o direito de esmagar isto ao máximo. Então, nos olhos dos romanos, tudo isso era muito positivo e favorecia eles. E agora nós estamos entrando realmente na guerra, alguns anos de revolta muito sucedido no começo, muito sucedido. Cláudio, em Roma, morre. Quem assume? Um imperador bem louco. Nero, muito bem, Nero. Calígula também era louco, mas agora da guerra. Nero tocou harpa, diz a história, quando Roma estava em chamas, está certo? De acordo com a nossa religião, a história dele é um pouco diferente. Nos livros de Roma está escrito que enlouqueceu. Nos nossos livros está escrito que ele entendeu que ele não queria destruir Jerusalém, ele fugiu. Até opiniões que dizem que ele se converteu ao judaísmo. Como vocês sabem. De qualquer jeito, o império dele foi no começo bem loucura. Ele é um homem muito cruel, sem escrúpulos nenhum. Então os procuradores faziam o que eles queriam, porque nunca poderiam ser acusados de demais ser violentos se o próprio imperador era louco. Então era a debacle, simplesmente cada um fazia o que ele queria. E mesmo que Nero estava no começo bem amigo da Agripa, Agripa II, não adiantou absolutamente nada. Só os procuradores estão mudando, se não é Félix, é um outro, mas qualquer procurador que chegava na Judeia eram militares antigos, queriam fazer dinheiro, queriam extorquir o povo o máximo possível, realmente aproveitar deles. Então, o pior desses procuradores, que está agora nesta época de Nero, se chama Gessius Florus. Nós vamos chamar ele de Florus, é mais fácil agora. E este homem era muito cruel, como todos os outros, obviamente, e na época dele, a revolta judaica começou. Estamos no ano 66. O incidente, que foi a gota que fez transbordar o vaso, se podemos falar assim, foi em Cesareia. Tinha uma sinagoga, os judeus iam na sinagoga, obviamente. E, porque sinagoga só existe desde a época que não tinha o templo. Então, assim, enquanto tinha o primeiro templo, não havia sinagogas. Era um lugar central. Quando foi destruído o templo, na Babilônia começou sinagogas. Mesmo que os judeus voltaram da Babilônia, continuou este assunto de sinagogas que começou com a Isa de Javier, mesmo tendo o segundo templo. Então os judeus tinham uma sinagoga em Cesareia e do lado tinha um terreno vazio que pertencia a um idólatra, um pagão, um grego, aparentemente. Os judeus ofereceram muito dinheiro para comprar esse terreno, ele não quis de nenhum jeito. Ele começou a atrapalhar uma loja, uma segunda loja, uma terceira, barracas de venda, e de repente no Shabbat os judeus estão tá cheio de barracas na rua e está impedindo a entrada para o templo. Os ficaram muito aterrados, muito indignados, tentaram resolver o assunto pacificamente, mandaram uma delegação para o Florus, até um pouco eventualmente de propina, explicando, resolveu o assunto pacificamente. O Florus pegou o dinheiro, mas se mandou, foi viajar. Então, obviamente que nada se resolveu, a coisa foi piorando, e um Shabbat, os judeus estão reunidos na sinagoga, o que que fez este grego, este pagão? Ele colocou na saída da sinagoga alguma bacia com pássaros sacrificados, como se fossem pássaros queimados. Isto era um sinal na Torá, se você olha bem, o leproso tem que trazer no final, quando ele termina a sua doença, a lepra, ele tem que trazer uma oferenda de um pássaro. Então, esses pássaros eram um sinal, como dizer, todos esses judeus são filhos de leproso. É uma forma, na verdade, de humilhar os judeus. Os judeus ficaram muito indignados. Começou uma luta interna entre os gregos, os pagãos, ele com seus amigos e os judeus. A coisa foi cada vez crescendo mais violenta. E os judeus tentaram relembrar a Florus que ele tinha prometido que ia resolver. Nada aconteceu e os judeus ficaram cada vez mais revoltados e ninguém conseguia mais segurar a fúria e a ira dos jovens. Mas a coisa começou a ferver fortemente. O Florus queria, como todos os antecedentes dele, queria dinheiro, gerou que tem dentro do templo muito dinheiro, tinha os tesouros do templo, que o povo contribuía, e lá tinha talentos de prata. Então ele agora exigiu, ele quer 17 talentos de prata que entregam para ele imediatamente. Os jovens judeus, os patriotas, vamos chamar eles, os zelotas, como se queiram, eles fizeram uma brincadeira, fizeram caixinhas de destacar, e foram andando na rua pedindo esmola para o pobre Florus, que está mal na situação dele. Se não é para gozar dele, ele estava exigindo tanto dinheiro, os outros lá estavam recolhendo dinheiro para o Florus. O Florus não gostou nada disto, pediu a cabeça desses líderes que fizeram isto. Obviamente, as legiões romanas nem esperavam que entraram no templo, mataram, roubaram, saquearam, incendiaram. Naquele dia, crucificaram 3.000 era a morte que os romanos faziam, tá certo? Pregaram uma pessoa em cima da madeira, da cruz, crucifixos. Então, isso foi uma coisa terrível, vocês podem imaginar. E agora, a situação estava cada vez mais terrível. Muita gente tentou entender, rapaz, igual os romanos ficaram mais tranquilos, o Florus não exagerava, o Florus estava exagerando. Mesmo a Agripa tinha em Roma uma meia-irmã, se chamava Berenice. ela também tentou interceder, não adiantou nada, o Flores estava determinado a massacrar os judeus. Então, tudo que ele podia, ele fazia o máximo possível, e o povo estava realmente muito irritado, muito zangado. Quando o povo começou a perceber que o Flores quer se apossar dos tesouros que tem no templo, milhares de judeus, principalmente os zelotas, os patriarcas, começaram a se opor a Flores, foram para o templo, entraram lá para defender o santuário, e agora a coisa começou já, uma luta forte, e o Flores viu que a população não está com ele, porque cada vez a população judaica, mesmo aqueles que no começo achavam que é bom fazer a paz com Roma, não estavam do lado dos zelotas, mas então, essa pessoa está piorando cada dia, os massacres, os assaltos, os saques. Então, Flores resolve que ele vai sair de Jerusalém. Porque também para um governador, um curador, não é bom quando toda a população está contra ele, Roma não está interessado nessas coisas. Então ele sai de Jerusalém, ele deixa lá, e aqui vai acontecer uma luta interna. Temos dois grupos, dois clãs. Tem os judeus que estão a favor de fazer um tratado com os romanos. Vamos tentar apaziguar a coisa, não temos chance nenhuma. Temos muitos de vocês que vão morrer. E tem os judeus que dizem que tem que ir até a última gota de sangue, tem que matar e se rebelar contra os romanos e tentar libertar Israel. Vocês podem imaginar, isto foi uma luta muito grande. Do lado os zelotas, do outro lado aqueles que não querem e acham que não tem chance nenhuma contra Roma. E houve várias lutas entre eles. É importante entender que isso custou a vida de muitos judeus. Foi uma, quase uma revolta, eu não quero chamar isto de guerra civil, é exagerado. Mas que houve uma luta fratricida entre os judeus, que custou a vida de vários. Finalmente os zelotas ganharam. Então os zelotas agora se preparam para uma revolta contra Roma. Tiraram os romanos de Roma, de Jerusalém, literalmente. Não esquece que a Agripa, que representava os romanos, tinha algumas tropas lá, tiraram em Jerusalém, se rebeliaram, ganharam, venceram, e agora em Jerusalém não tem mais Roma. Estamos no ano 66, a revolta começou, conseguiram se livrar dos romanos em Jerusalém. O líder dos zelotas se chama Elazar. Bom lembrar este nome. Eles estão, obviamente, também tem um pouco de lutas internas. É bom lembrar isso também. Porém, a primeira coisa que os zelotas fizeram foi se livrar dos sicários. Os sicários, o líder deles era Menachem. Tiraram os sicários de Jerusalém. Mas isto também não foi fácil. Os sicários, quando saíram de Jerusalém, incendiaram muitos bairros, destruíram muita coisa. Então, Jerusalém está numa situação péssima. Quem manda? Os zelotas. E agora a revolta vai se espalhar. O rumor, o boato que conseguiram se livrar dos romanos de Jerusalém. Os judeus estão começando a se organizar e cada posto militar dos romanos está caindo, uma fortaleza após a outra, e pouco a pouco os judeus estão começando a realmente expulsar, expelir os romanos da terra de Israel, literalmente. A coisa está ficando feia. O governador, não é mais o procurador, o governador que está na Síria, o nome dele é Cestius. Ele já viu que tem que interceder. Não é brincadeira, os judeus estão pegando poder demais, expulsaram muitos romanos. Então ele está chegando com tropas descendo da Síria e invadindo Israel. Ele tinha certeza que a coisa vai ser fácil. Então no caminho, onde ele passa, qualquer vilarejo judeu é matança, é morte, incêndio, tudo isso pode imaginar. Ele se coloca quase no norte de Jerusalém. Mas quando ele chegou lá, ele começou a ver que as tropas que ele tem não dá. Os judeus são muito, muito heróis, são com espírito de luta, estão prontos a se entregar. Ele viu que vai custar a vida de muitos romanos. Então ele dá uma ordem para os romanos um pouco se afastar. Não sei se os soldados romanos não entenderam o que aconteceu. Os romanos entenderam que tem que fugir, começou uma fuga. Neste momento, os judeus que estavam nas montanhas, guerrilhas, grupos organizados aqui lá, mataram muitos romanos. Foi uma, realmente, foi uma grande vergonha. Os romanos perderam muito, muitos homens. Praticamente a legião que lhe trouxe estes Cestius foi acabada. Obviamente, estes homens deixaram por trás tudo isto, provisões. roupas, armas, armaduras. Os romanos usavam aquelas balistas para jogar. Os judeus não tinham, os judeus eram muito precários, não eram militares profissionais. Então, os romanos, nesta fuga, deixaram tudo o que os judeus precisavam. E, fora tudo isto, é muito importante entender que esta vitória deu uma moral muito forte para os judeus. Uma loucura, de repente, os judeus venceram em vários postos, em vários guarnições. Os romanos tiveram que fugir, isto foi se espalhando em todo lugar, mesmo aqueles que no começo estavam contra a rebelião. Agora, de repente, estou começando a estar justificado. Temos chance, quem sabe? Lembrou um pouco a história de Hanukkah. Pouca gente contra muitos, e os judeus estão ganhando, estão vencendo. Então, mesmo nos olhos daqueles duvidosos, cada vez mais gente se junta com os patriotas e com os zelotes. Quando o exército, se podemos chamar isso de exército judeu, volta para Jerusalém, vocês podem imaginar a entrada triunfal que receberam. O povo está recebendo, todo mundo está feliz, todo mundo está mostrando a sua gratidão para esses homens, que são, na verdade, eu diria, lutadores corajosos, os que conseguiram, infelizmente, momentaneamente, libertar Israel de uma presença romana, uma grande parte da liberdade. Então, os primeiros dias foram de júbilo e de alegria. Mas, tem que pensar o que vai acontecer amanhã. Todo mundo entende que Roma não vai deixar passar isto. É inevitável a volta dos romanos com muito mais gente. E agora, como que a gente faz? Roma vai voltar com muita gente. Os judeus armaram um plano. Qual é o plano? Tentar não ter um conflito de um grande exército contra um pequeno, num lugar só. Os judeus resolveram que eles vão dividir Israel em vários pedaços, com vários comandantes em chefes. E a luta seria em vários lugares. Quando a luta está em vários lugares, tem mais chance de ganhar. Não é um exército enorme que vem armado até os dentes contra um pequeno exército. Os judeus começaram a se organizar. Eles dividiram Israel com vários comandantes. Um se chamava Yosef ben Gurion, outro se chamava Yosef ben Shimon. A Galileia caiu nas mãos de um homem muito importante para a história e muito, muito controvertido, que se chama Yosef ben Matitiah, Flavius Josephus. Eu vou dedicar um pouco de tempo a ele, porque é muito importante entender esta figura. Ele tinha 27 anos apenas, Yosef ben Matitiah, uma família nobre, ele era um correio. Ele recebe a defesa da Galileia, que é muito importante, porque é a chave de entrada para Israel. Se os romanos estão vindo do norte, tá certo? Praticamente. Então, se a Galileia cai, Deus nos livre, estão bem na frente de Jerusalém. Isto recebeu este Yosef ben Matitiah. Quem era ele, Yosef ben Matitiah? Muito importante entender isso. Ele vem de uma família nobre, uma classe nobre, você não conhece, uma pessoa muito importante. Já como jovem, ele tinha talentos extraordinários, uma intelectualidade, uma mentalidade. É um homem muito, muito importante. E ele tinha essas qualidades militares também para poder receber ou ser o comandante em chefe das tropas, chama isso do exército judaico, lá no norte. Ele deve ter as qualidades, obviamente, para isso também. Ele, com 20 anos, já era um homem muito, muito sábio. Não apenas em tudo que é lei judaica, tá bom, tudo isso, a lei oral, isso é a lei romana também. Homem que conhecia política, as artes, um homem muito, muito culto. Com 24 anos, por fazer parte de famílias nobres, ele participou de uma delegação que foi para Roma. Não esqueci que eu falei para vocês que muitas vezes naquela época, tem delegações que vão para Roma para tentar interceder, apaziguar, anular decretos e assim por diante. Ele estava numa dessas delegações. O jovem, como ele era, muito então, 24 anos, sem saber falar, muita cultura, muitas línguas, ele conquistou lá muita gente, até a mulher de Nero, Popeia, como chamava ela, gostou dele e ajudou ele na sua missão. Então, ele deixou uma impressão muito forte de Roma, mas o pior de tudo, talvez, é que ele se impressionou muito com Roma. Então, ele ficou muito impressionado com Roma. Ele viu romanos organizados, o exército, a força deles, a cultura. Ele falou, não tem chance. Ele ficou muito impressionado pela cultura romana, ele achou não tem chance nenhuma da gente vencer este povo. Então ele começou, quando voltou, a pregar muito o lado romano. Quem sabe uma trégua, quem sabe uma paz, como ele se entregar, se render, e assim diante. Claro que quando teve a luta contra o procurador Floros, ele estava do lado dos deuses, ele não queria ver judeus sofrendo, então ele fez o que tinha que fazer, ele era também um militar, ele sabia o que fazer, ele queria o sucesso da rebelião no começo das... Mas isto, mas por dentro, que ele achava que tem que, na verdade, fazer algo, não vou usar a palavra se render, mas pelo menos fazer uma trégua com Roma. Então ele recebe um cargo super importante na defesa de Israel, mas por dentro ele não está cumprindo. Isso é tão fácil, presta atenção agora o que acontece. Obviamente, que nessa divisão dos cargos ele começou a organizar o seu exército também, fez o que tem que fazer, as fortificações, as artes, a estratégia, mas ele nunca parou de esperar que haja um paz com Roma. Ele mantinha bom contato com Agripa II, que também o povo já chamava de traidor abertamente. Agripa II estava do lado dos romanos, abertamente. Na Galileia tinha mais um líder dos zelotas. Se chamava Yohanan de Gush Halav. Tem um lugar lá no norte, deve ser perto do Golan Polar, se chamava Gush Halav. Este Yohanan de Gush Halav e a população da Galileia começou a suspeitar que nosso amigo Yosef ben Matitiao, aliás chamado de Flávio Josefo, não está bastante leal às causas do Yohanan. Então começando a achar que ele não vai defender o país como se deve. A coisa chegou tanto que Yohanan de Gush Halav começou a desafiá-lo e começou a criticá-lo, duvidando da lealdade dele. José era bastante inteligente para não responder, então não entrou na polêmica. Ele era bastante sábio para isso. Mas Yohanan não se dá por vencido e leva o caso para o Sanedrim. Não esquece que nós temos em Jerusalém o templo, nós temos o Sanedrim. Quem é o líder do Sanedrim? Rabi Shimon ben Gamliel, o neto de Hillel Azaken. Leva o caso dele, o Sanedrim manda uma delegação para um outro para ver o que acontece, mas ele com a lábia dele, sabendo falar e explicar, obviamente ele conseguiu, a delegação voltou e ninguém tirou ele do posto. Final da história, a defesa da Galileia está nas mãos de duas pessoas, bem diferentes. Um que é o líder dos zelotas, se chama Yohanan de Gush Halav, e outro que é um homem que ainda tem um pouco, na verdade, um pendente romanizante, um pouco, na verdade, ele gostaria de acalmar a situação com Roma, que se chama Yosef ben Matitiao. Agora, olha bem o que aconteceu. A rebelião dos judeus, que já estava andando bem, não esqueci, eu falei para vocês que tiraram os romanos de Jerusalém, várias fortificações, uma parte do norte. Isto em Roma não fez muito barulho. Os romanos falaram, agora não dá jeito. O cônsul, o governador da região, vai fortificar as regiões. No começo eles não estavam dando atenção a isso. Mas como, quando começou a vir relatórios, e talvez relatórios exagerados que os judeus estão ganhando, estão vencendo uma vitória atrás do outro, e que os romanos estão sendo humilhados, e que estão, na verdade, sendo expulsados, o Nero entendeu que aquilo não pode deixar, não pode permitir que uma rebelião tão sucedida vá acabar com os romanos no Meio Oriente, um posto muito importante, Israel, não esqueçam, a passagem da Ásia para a África, não é lugar qualquer. Então ele entendeu que ele tem que dar um término a esta rebelião. E agora ele escolhe um general muito forte, que já mostrou muito sucesso na conquista da Inglaterra, na conquista da Alemanha, na conquista de conquistas do Meio Oriente, Vespasiano. Em latim, Vespasiano. Ele aponta Vespasiano para ir lá, esmagar e acabar com a revolta dos judeus. E quem vai ajudar? O filho dele. O filho dele estava acantonado na Alexandria, para outros lutas lá, então ele está com legiões romanas lá. Vespasiano e Tito agora estão se preparando para marchar contra a Judeia e para acabar com a rebelião. Pior de tudo ainda, que Agripa II mandou ainda forças adicionais da parte dele para ajudar os romanos. Realmente uma traição. Vespasiano está em Antioquia, junta o exército, prepara ainda as melhores tropas dele, 60 mil pessoas. Escuta os números. 60 mil pessoas que são soldados profissionais, treinados, com toda a estratégia romana, com as catapultas, tudo que se pode imaginar. Ele pensou na mente dele que isto é uma questão de algumas semanas. Durou 3 anos. 3 anos durou para acabar com a rebelião dos judeus. 66, 67, 68. Ele não estava preparado, como ele falou várias vezes, que os judeus estavam com uma resistência e uma resiliência tão heroica. Os judeus estavam com um espírito de combater, ele não acreditou no que ele viu. Demorou 3 anos para ele acabar com isso. Não foi fácil. E agora, tudo começa na Galileia. Está certo? Os romanos estão descendo. A primeira coisa foi uma má notícia. Antes ainda de Josefus, como se chama ele mais tarde, Josef e Matitiao, de ter que pegar as armas e lutar com suas tropas, a cidade de Tsipori, que seria Seforim, Seforis, Tsipori, uma cidade muito importante na Galileia, perto de Tiberia, se rendeu. O povo lá dentro não tinha mais força para lutar, se rendeu. Esta notícia foi muito ruim para o moral dos soldados. Era uma fortaleza importante na Galileia, infelizmente eles recusaram de lutar, acabaram se entregando. E agora, os romanos estão descendo. A próxima fortaleza é Eutfata. Yotvata se encontra, famosa, pode ser visitada algumas remanescências de hoje. Yotvata se encontra em cima de uma montanha rochosa, bem complicada, lá que construíram, muito difícil escalar para chegar lá, quase impossível. E o povo está lá, e junto com Yosef ben Matitiao, com Josef, estão lá, lutando. Juntaram bastante provisões para poder aguentar um tempo. Eles têm aquadutos escondidos que levam água. Eles têm armas e, principalmente, o mais importante, coragem e espírito para lutar. Vespasiano também pensou que seria rápido. Demorou 2 meses. 2 meses que tentou em vão atacar, subir, tentar. Nada ajudou. Os combatentes deles foram repulsados. Nada. Milhares de soldados romanos literalmente morreram. Tudo o que estou lhe falando, vocês podem ver em mais detalhes no livro da Guerra dos Judeus, que escreveu Flávio José. Milhares de romanos. E os defensores de Yotvata eram corajosos. À noite saíam e destruíam as máquinas de guerra. Porque, como falei para vocês, eles tinham aquelas máquinas que jogavam pedras contra as portas. Os judeus tinham uma coragem incrível de atacar a parte de engenharia, estratégia romana. Então, esta pequena Yotvata estava deixando Vespasiano muito, muito chateado. Até o ponto que o Vespasiano ficou ferido. Numa dessas lutas que tinha aqui e lá, ele vai ferir. Ele já decidiu que ele vai embora. Falou, não tem mais chance, não tem possibilidade. Falou, sabe o que? A gente pula a Yotvata, a gente avança, dá volta, a gente dá um jeito. Já estava decidido. Quando um traidor da cidade de Yotvata, infelizmente, chegou para Vespasiano e falou para ele um segredo importante. Os guardas de Yotvata não aguentam, estão cansados, estão exaustos. A noite eles adormecem. A cidade está praticamente sem guarda. Eles não aguentam mais, há 2, 3 meses de luta. Quando Vespasiano escutou isto, Tito, com alguns seus companheiros, conseguiram à noite escalar a montanha, entraram, surpreenderam os guardas, mataram eles e abriram os portões. Agora que abriram os portões, as legiões romanas entraram, milhares de pessoas, cidade, entraram rua após rua, casa após casa. A matança que foi lá, 40 mil mortos de Yotvata, 12 mil presos prisioneiros para ser vendidos como escravos, assim costumavam os romanos. Foi uma matança de ir, foi infelizmente algo muito, muito triste no sucessor e Yotvata caiu. Mas caiu no heroísmo, na luta, na vagada, na luta. Josefus. Josephus Consos. Josephus, com 40 de seus amigos, companheiros, conseguiram se esconder numa cisterna. E lá, Josephus tentou convencer os outros a se render. Falou, não tem chance, 40 mil já morreram, outra coisa, a cidade está acabada, arrasada, massacrada. Mas os outros resolveram suicídio. Nós não vamos se entregar para ser humilhados nas mãos dos romanos, escravos, nossas mulheres como prostitutas. Melhor morrer com a dignidade de judeus. Fizeram uma aquisição de Deus e Josefos conseguiu que ele seria útil. Morreram, mas ele, José, foi o penúltimo, os dois não se mataram, José convenceu e vão sair e se renderam. Então Josef Matitiao chega para Vespasiano, ele tentou com sua lábia falar o que ele, na verdade, sempre estava do lado dos romanos, achava que as matréguas, falou. E... O Vespasiano ficou impressionado com a fala do jovem, sim, mas acabou prendendo ele, com correntes. E o jovem Josefus continuou ainda falando que ele está vendo um grande futuro para Vespasiano, na política romana. No final, libertaram ele e viram que ele é um moço impressionante, com uma cultura grande, com muito saber, com talento, e Vespasiano fez dele seu conselheiro. E mais tarde acompanhou todas as guerras dos romanos, Tito também, como correspondente praticamente de guerra. Então vocês podem entender, obviamente, como os judeus viram isso. O homem que era o responsável para a defesa da Galileia, que é a parte mais importante para a entrada para Jerusalém, e acaba passando para o lado romano. Por isso que eu disse que é uma figura muito polêmica, não é tão fácil, eu não sei. Muitos judeus o chamaram na época de traidor. A história tem várias formas de ser interpretada, mas daqui para frente ele tem um nome romanizado, que chama Flávio Josefo, Josefo Flávio, tem várias opiniões, ele escreveu vários livros, alguns em grego, alguns em hebraico, com aquele hebraico mais completo, uma forma diferente dos livros que estão em grego e estão traduzidos. E ele acaba, na verdade, sendo visto pelos judeus como uma figura importante, porque muitos dos detalhes que nós temos são daquela época. O livro que ele escreveu em hebraico se chama Sefer Yosifon, pouco diferente daqueles livros da Guerra dos Judeus, outros que ele escreveu em grego, que existem em várias línguas. Qualquer jeito, Vespasiano viu que não é fácil. Assim como não foi fácil a conquista de Otrata, ele passou por mais dois redutos, duas fortalezas, duas cidades que se chamam no norte, que ele sofreu bastante. Uma em Gamla, a outra em Gush-Halav. Gamla, talvez hoje conhecida pelo vinho que se faz lá no norte, o vinho de Gamla, excelente vinho, também foi uma luta heroica, não foi fácil, demorou, os romanos perderam muita gente, Gamla não se rendeu facilmente, como já. Foi difícil. Gush-Halav, quem era o líder de Gush-Halav? Yohanan. Yohanan de Gush-Halav também fingiu aos romanos muitas pergas. Uma luta heroica. Ele era muito nominal, muito determinado, bem forte. E no final, quando os romanos estavam quase ganhando, Yohanan Gush-Halav sai com suas tropas, consegue furar o cerco a Gush-Halav e foi até Jerusalém. E se juntou lá os zelotas, que ele vai, no final, acabar liderando os zelotas. Ele sobreviveu, certo? A Gush-Halav, interessante. Qualquer jeito, a Galileia, infelizmente, caiu. E isso é muito triste, porque uma vez que a Galileia caiu, esta notícia chega para Jerusalém, vocês podem imaginar o moral do povo. E ainda esta história de Flávio Josefo, que agora é um correspondente de guerra, um conselheiro de Vespasiano, tudo isso deixou o povo muito, muito aflito e começou a ter muitas lutas internas, porque alguns começaram a falar, os sábios não escolhiam a pessoa certa, e os Sanedrim não sabiam, e talvez já estava marcado, que não foi tão leal ao povo, a defesa não foi bem feita. Várias intrigas entre os judeus, E tudo isto, obviamente, deu muito suporte aos extremistas, aos zelotas. Os zelotas estão vendo, olha o que os romanos estão fazendo. Estão massacrando a nossa gente. Homens, mulheres, crianças sofrendo. Não adianta fazer muito pacto, impossível. Veja que tem a traição aqui e lá. E, apesar que as massas ainda seguiam os sábios, os rabinos, os sábios, tinham uma influência muito grande. E os sábios estavam vendo que tem que fazer um tratado com os romanos, tem que tentar fazer algo. Estavam vendo que esse seria um massacre que não passou nada, inclusive. Mas os zelotas estavam bem determinados a uma revolta até o final. E aqui vai ter a trágica caída de Jerusalém. Principalmente, não tanto pela força dos romanos, como pela força da fome dos romanos. Jerusalém tinha depósitos para aguentar muita gente, há muito tempo, muitos anos. Mas os zelotas queimaram. Tendo obrigado o povo a lutar com os romanos. Nós vamos ver a luta contra os romanos em Jerusalém, a caída de Jerusalém, o incêndio do templo e os judeus acorrentados praticamente no começo como escravos levados em galeras a Roma. Última aula do nosso módulo B, como a gente prometeu, de ir de Josué até o ano 68.